Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, muito boas tardes ou bom dia, depende das horas a que estiverem a ouvir ou a ver este podcast F1 na Sport TV, este dedicado ao balanço daquilo que foi a primeira jornada sprint no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2023, o Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku. E no final do Grande Prémio temos uma certeza, é que o Sérgio Pérez passa a acumular duas pastas ministeriais. Era Ministro da Defesa, agora é Ministro das Cidades e do Urbanismo. Achas que é assim, Sérgio?
Pois, é a especialidade dele, não é? Ganhar em circuitos citadinos. E aproxima-se Miami, que não é bem citadino, mas é assim uma coisa ali montada, como se fosse um circuito citadino. Depois a seguir veio o Mónaco, portanto agora ele está nas suas sete quintas.
Miami é parque, Imola também é parque, depois é um citadino.
Depois é Imola, depois é que é Mónaco. Portanto,
agora passa a Ministro da Defesa, das Cidades e Urbanismo e dos Parques Nacionais.
Mas hoje, de facto, neste Grande Prémio em Baku, de facto, esteve num patamar superior. Já tinha mostrado logo na corrida de sprint, no sábado, em que foi muito superior, tanto ao Charles Leclerc como ao Max Verstappen. É verdade que o Verstappen teve o seu carro danificado, mas mesmo sem isso, tinha-se percebido que o Pérez estava com um andamento muito, muito forte. E na corrida, no Grande Prémio, propriamente dito, mesmo na fase em que esteve atrás do Max Verstappen, portanto, antes da paragem para a troca de pneus, deu sempre a ideia que depois dos dois passarem, o Charles Leclerc e assumirem, o Red Bull assumir a dianteira, deu a ideia que o Pérez estava em condições de atacar o Verstappen. Estava a reduzir a diferença e parecia estar com um andamento sólido e capaz de lançar um ataque ao Max Verstappen. Parecia ser o Red Bull mais forte e mais agressivo. Nunca saberemos se em luta direta se iria conseguir ou não ultrapassar Verstappen, mas parecia o conjunto piloto-carro parecia mais consistente, competente, rápido, o Pérez Red Bull do que o Verstappen Red Bull. Depois o desenrolar da corrida encarregou-se de colocar o Pérez na frente, e a verdade é que ele foi-se embora e nunca o Verstappen não conseguiu acompanhar. E eles andaram depressa a corrida toda. Isso não há dúvida.
Num ritmo até relativamente parecido, um e outro. No ritmo
eles andaram ali a brincar às voltas mais rápidas, tirando depois outros pilotos que se intrometeram nessa, chamemos-lhe brincadeira, e depois o Russell acabou com isso, com aquele exercício com os pneus macios. Mas há declarações já do Helmut Marko que a certa altura o próprio Sérgio Pérez perguntou à equipa se deveria baixar o ritmo, que estavam os dois já com uma vantagem de 20 segundos sobre o Leclerc, sobre o terceiro, e se era suposto baixar o ritmo, e que a equipa lhes disse que não, que estavam a andar bem e que estavam a andar basicamente a fundo, porque foi aquela fase em que os dois andavam a trocar voltas mais rápidas entre eles. E a equipa disse-lhes que não, para continuarem a andar rápido como estavam, e portanto nem foi uma questão daquela diferença ser mantida do ponto de vista estratégico. Pelos vistos, estavam os dois a andar rápido, e andando rápido, o Pérez estava mais rápido que o Verstappen.
Isso parece-me claro. E até, não sei se teve a ver com a gestão dos pneus, a situação da paragem nas boxes. E nós já falámos nisso no pós-corrida, e tu referias, e bem, que de facto aquela paragem do Verstappen é um bocadinho fora de tempo, não é no tempo certo, há ali meio erro, mas se calhar a confiança que a Red Bull tem neste carro e a forma como acha que está a dominar o campeonato, e está de facto a dominar o campeonato, convém não esquecermos que em 4 corridas, não estamos a falar do sprint, houve um 2 para a Red Bull em 3 delas, e só porque Pérez de facto na Austrália, por várias razões, não esteve ao mesmo nível, é que não houve um 2 em todas elas e com alguma vantagem. Mas a verdade é que o azar da corrida do ano passado de Sérgio Pérez, este ano podemos dizer que foi a sorte da corrida, mas ficou-me também a ideia que mesmo sem essa sorte da corrida, o Sérgio Pérez poderia ter aproximado-se de Verstappen e teria dado uma boa batalha, acredito eu, porque Verstappen era rápido no terceiro setor, o Sérgio era mais rápido no primeiro e no segundo, não tenho a certeza Sim. se daria para passar na primeira zona de DRS, ou entre as curvas 2 e 3, ou só na zona de DRS da reta da meta, mas se calhar essa decisão tempestiva da Red Bull em parar Verstappen acabou por nos roubar um bom motivo de interesse neste grande prémio, acrescentando batalha.
Já houve quem questionasse o Christian Horner acerca da decisão da paragem, porque é que não abortaram a paragem do Max Verstappen quando o De Vries se despistou, e ele dá uma explicação que não é totalmente convincente, porque diz que a equipa de facto viu o De Vries despistar-se, mas que perceberam que o AlphaTauri tinha ficado com o motor a trabalhar e portanto acharam que ele iria fazer marcha atrás e continuar. Como é que eles percebem que o motor está a trabalhar e não percebem que as rodas da frente estão a apontar cada uma para o seu lado e que, portanto...
Se calhar lembraram-se de ontem, em que havia uma roda de um AlphaTauri também a apontar para um sítio.
Vai sair dali.
Não, e era uma roda posterior, neste caso era uma roda de direção, e era a direção que estava.
No estado em que aquela eixo dianteiro estava, dificilmente o carro sairia dali. E, portanto, acho que aí a Red Bull aí cometeu um pequeno erro que complicou a vida ao Max Verstappen, obviamente que foi involuntário, como é óbvio, ninguém não passa pela cabeça de ninguém que o tenham feito de propósito.
Não acredito, ou que seja uma compensação por aquilo que aconteceu entre os dois ano passado.
Não, foi uma distração na avaliação, até porque aquilo é tudo uma questão de frações, são segundos, é tudo muito rápido e, entretanto, a chamada para a boxe já deveria ter acontecido e todo o procedimento já estava em curso e portanto, deveria haver uma chamada para abortar a decisão e essa chamada não apareceu.
Sabes que eu aí vou mais por aquilo que também já falámos, que é a demora na chamada do safety car. Se calhar levou a Red Bull a pensar, isto vai ser resolvido de outra maneira, vamos ter aqui uma situação muito rápida, ou se calhar nem vamos ter só bandeiras amarelas. Verdade que havia uma zona de distração, verdade que não há ali nenhuma grua para tirar o carro, não é fácil colocar uma grua naquele ponto, mas se calhar é uma das coisas que os organizadores do Grande Prémio de Baku têm de rever, porque há de facto um espaço na zona entre os dois lados das retas que permite pôr essa grua. Já tivemos o acidente do Stroll do outro lado, na parte mais veloz, portanto é uma situação que pode acontecer, e acidentes na curva 5 não são muitos os que acontecem, mas já aconteceram outros, portanto se calhar é um ponto a rever. Talvez isso tenha levado a Red Bull a pensar, não vai haver virtual safety car ou safety car.
Sim.
Mas parece-me estranho mesmo assim.
De qualquer forma, na altura parece que o Verstappen já se queixava do comportamento dos pneus, e portanto haveria uma certa urgência da paragem para a troca de pneus. Mas a questão é que a vantagem do Red Bull é tão grande que numa situação daquelas acho que se poderia, que a equipa pode dar-se ao luxo de adiar mais uma volta e dizer-lhe, ok, nós percebemos a tua urgência, mas vamos aqui abortar e esperar mais uma volta para ver o que é que vai acontecer. E naquela situação tinham tempo para fazer uma dupla paragem dos dois carros e aí o Verstappen sairia à frente do Pérez. Se calhar, provavelmente, depois até o Pérez conseguiria passar o Verstappen, nunca saberemos, e não interessa estar aqui a debater isso.
Outro fator que é preciso analisar, e nós vimos, sobretudo na forma como, tanto na corrida de sprint como no Grande Prémio, os Red Bull conseguiam passar o Ferrari com o DRS, a partir do momento em que abriu o DRS, é notório que há uma vantagem, isso acho que não é possível esconder, há uma vantagem, algo a Red Bull conseguiu encontrar, em termos de funcionamento, agrupado do DRS, a aerodinâmica do carro, mais o motor, ou a unidade motriz, para permitir essa vantagem. Mas também é verdade que durante boa parte da corrida, os dois Red Bull não usaram o DRS. E isso não os impediu de ser quase sempre mais rápido que os demais. Portanto, não é só o DRS que deu vantagem ao Red Bull.
É a aerodinâmica base do carro, é o carro de base, com a asa fechada, tem menos arrasto que os outros, logo de base.
E permite-se ter uma asa até com mais apoio nesta pista, não é?
Sim, e apesar disso, apesar de lá está, permite-se ter tanto mais apoio em cima, como consegue ter melhor aderência, ser mais eficaz, ter um efeito solo mais
O
eficaz.
segredo está no fundo, não é?
O segredo aqui nestes carros, o segredo está sempre no fundo. O efeito solo é muito mais importante em termos de carga aerodinâmica, do resultado da aderência, do que propriamente da carga aerodinâmica por cima. E isso permite que o carro tenha muito menos arrasto na parte de cima. Digamos que se compararmos os carros todos quase com a asa fechada, sem DRS, o Red Bull é claramente o carro que consegue ter melhor
Ferrari conseguia
resultado.
acompanhar desta vez, mas tem a ver exatamente com essa asa com menos arrasto que tinha do Red Bull, que
Sim.
já não tinha muito, mas a da Ferrari ainda tinha menos. Ontem e hoje, mesmo pessoas conhecedoras do assunto de Fórmula 1, até ex-pilotos, já começam a falar que é preciso fazer qualquer coisa. É preciso, de alguma forma, limitar a vantagem do Red Bull. Eu, obviamente, sou contra, até porque, fazendo aqui uma analogia rápida, quando há jogos de 0-0 no futebol, não se aumenta o tamanho da baliza, não é
Não.
isso que resolve
E não se fez
o.
nada quando a Ferrari dominou, quando a
Exatamente, quando a
Mercedes
Mercedes dominou,
dominou,
portanto, não
são fases,
são
não,
fases.
são épocas, não.
Ainda há, nós falávamos, faz hoje 35 anos que o Senna ganhou, aliás, fez a pole position em Imola com 3 segundos e tal de vantagem para o melhor dos outros. E hoje em dia nós não vemos isso, 3 segundos normalmente é aquilo onde cabe o pelotão todo.
Ou
Portanto,
menos até.
às vezes até menos. Aconteceu aqui, por exemplo. Mas a verdade é que este Red Bull tem, eu não lhe vou chamar segredo, mas tem uma capacidade competitiva diferente das outras. Achas que a Red Bull ter apresentado mais uma evolução, ninguém estava à espera desta evolução aqui em Baku, acho que foi uma surpresa, é o sinal de que a Red Bull quer antecipar as evoluções para este ano, sabendo as limitações que têm financeiras e também, mais ainda, em túnel de vento e em CFD, de maneira a, em vez de ser no ciclo normal, ou seja, a partir de maio, começar já a trabalhar, já estará a trabalhar no carro do próximo ano, esquecendo um bocadinho este ano na perspectiva, nós temos um carro suficiente, temos 100 pontos de avanço quase no Mundial de Construtores, este serve-nos para este ano.
Sim, eu dá-me a ideia que sim, que eles este ano vão tentar investir o menos que têm, e que mesmo assim ainda é muito, mas têm menos, primeiro porque foram primeiros no Mundial, logo aí têm menos que todas as outras equipas, e depois além disso ainda têm a penalização que sofreram. E portanto tem muito menos horas de túnel de vento e de estudo computacional dos fluidos. Portanto, em termos de estudo aerodinâmico, tem muito menos que as outras equipas. E portanto tem que usar o pouco, este pouco entre aspas, o pouco que tem de uma forma muito mais metódica, tem que controlar bem, como usam, quando usam e em que é que usam. Tiveram a sorte, e esta sorte cheia de comas, cheia de aspas, porque esta sorte deu-lhes muito trabalho e esse trabalho já vem desde o ano passado. De sorte não tem nada, e portanto é só uma expressão que se usa. Tiveram a sorte deste carro nascer extremamente bem, nascer quase perfeito e nascer com uma superioridade gigante em relação a todos os outros, e podem beneficiar disso para começarem já a pensar no carro do próximo ano, alocando muito mais recursos do que aqueles que esperariam alocar já para o carro do próximo ano, porque não precisam de ter tantos concentrados no carro deste ano pela vantagem que têm, não é? É natural que as outras equipas vão comecem a reduzir a desvantagem que têm para a Red Bull.
Este passo pequenino da Ferrari aqui, até na forma como gerou os pneus...
Vamos ver.
Não foi vamos mal, ver. Mas vamos ver.
Foi um passo ou se foi uma coisa circunstancial?
Sabes que há uma coisa neste grande prémio que é interessante. Nos últimos anos, e até mesmo com o carro da geração anterior, o Red Bull sempre foi o carro bom a passar em cima dos corretores. Melhor até às vezes que os melhores Mercedes. Aqui não há corretores desses na pista de Baku. E mesmo há só na curva número 15 e um bocadinho na curva número 16 à de saída. Basicamente é nesses dois pontos. Mas mesmo assim, viu-se que a Ferrari conseguiu, pelo menos com o carro do Charles Leclerc, estar não tão longe. Não esteve perto, mas não tão longe. E até me pareceu que no fase final da corrida, com os pneus duros, a gestão dos mesmos não estava má. Sim. Até porque o Charles conseguiu fazer ali duas ou três voltas rápidas. Foi pior, na minha opinião, na prova de sprint com os médios do que depois com os duros no Grande Prémio. Mas achas que este Red Bull, aquilo que foi apresentado aqui em Baku, vamos ver mais deste Red Bull em Miami, que tem exatamente isso, tem esses corretores altos até naquela zona lenta.
Os carros desta geração já não andam tão em cima dos corretores.
Já não precisam.
Exatamente. Não precisam nem podem.
Nem podem.
Por causa dos fundos, portanto convém que nem andem muito assim a saltar corretores. Mas eu acho que eles vão andar a introduzir pequenas coisas, desta vez nem foram assim tão pequenas quanto isso. Pelo menos a nível visual, havia ali os flancos, tiveram novidades visuais.
E o fundo também, extremidades, que é aquilo que nós vemos, nós não vemos por baixo.
Não podemos ver por baixo, mas notava-se, se fizéssemos aquele jogo do Veja as Diferenças, notava-se bastantes novidades. Não deixa de ser interessante que tenha sido basicamente a equipa, talvez tirando a McLaren, que tenha chegado a Baku com mais novidades.
Sim, McLaren e Alpine tinham algumas coisas também substanciais.
Potencialmente é a equipa que menos precisa de mexer no carro, porque tem um carro ganhador. Mas isso mostra que eles, a seu tempo, e isto obviamente que estas evoluções já foram projetadas há alguns meses, que provavelmente, se calhar, não sei se não mesmo antes dos testes do Bahrein, mas pelo menos a seguir aos testes do Bahrein, devem ter avançado logo para estas evoluções. E portanto, digamos que este carro já terá, muito provavelmente, todo o seu planeamento de evoluções já estará feito.
Eu aí concordo, totalmente.
E portanto já está na altura...
A não ser que haja uma surpresa de uma das outras equipas que torne um carro, de repente, extraordinariamente competitivo. E mesmo assim...
Mas nós em Baku vimos que a equipa mais competitiva face à Red Bull ficou a 20 segundos.
Pois.
Portanto, recuperar 20 segundos num grande prémio é preciso dar muito ao pedal.
Achas que após quatro corridas, quatro grandes prémios, cinco corridas, mas quatro grandes prémios, é possível falarmos daquilo que foi a evolução das regras para este ano e se foi um passo bem dado? Ou se estas novas regras, logo no segundo ano, de uma maneira de encarar um chassi totalmente diferente, com o regresso do efeito sol, que não existia na Fórmula 1 desde 83, portanto, estamos a falar de 40 anos sem efeito sol, ou quase 40 anos, regressou no ano passado. Achas que esta mudança de regras, logo no segundo ano, após apenas um ano, foi contraproducente e nos roubou, se calhar, a hipótese de termos ainda mais competitividade este ano, olhando para aquilo que aconteceu no ano passado, ainda que Aston Martin se tenha junto ao grupo da frente?
Sim. Não, contraproducente não diria. Não diria porque aquilo que nós suspeitávamos que iria tornar os carros mais lentos já se mostrou que não. Não aconteceu em todas as pistas, mas já aconteceu. Portanto, vamos na quarta pista e em três.
Em três, podemos dizer, sim.
Do ano passado. Só em Jeddah é que não.
Sim.
Só o erro.
E aqui bateu-se de forma significativa.
Bateu-se por 1,2 segundos, ou assim, portanto.
E sem treinos livres, portanto,
também foi numa fase mais cedo
sim.
Da época, com a pista mais fresca, também ajuda um pouco. Agora, o que eu acho é que é preciso que a FIA pegando no papel que antigamente a Liberty fazia com a equipa do Ross Brawn, e cuja equipa depois passou para os quadros da FIA, porque a Liberty não tinha que controlar o departamento técnico, a parte técnica, é a FIA que tem que fazer isso, e portanto essa equipa da FIA, da Liberty, que controlava este novo regulamento, essa equipa passou para os quadros da FIA, porque é a FIA, é a FIA que compete isso. Essa equipa ficou de controlar o espírito deste regulamento, que é, não nos podemos esquecer que o espírito deste regulamento é proporcionar corridas próximas e que os carros consigam andar próximos uns dos outros. E nós já tivemos alguns zunzuns de pilotos a dizer que este ano já começa a não ser tão fácil como era o ano passado os carros andarem perto uns dos outros. Isto significa que os engenheiros da aerodinâmica já começaram a encontrar soluções
mais do que
para
segurar
o ar, digamos assim.
E o ano passado não ouvimos tantas queixas em nível de desgaste de pneus para andar no comboio.
Sim, sim.
E este ano tem sido uma constante também, não é?
É. E, portanto, o que ficou prometido, digamos assim, é que as autoridades iriam andar em cima do que é que os departamentos de aerodinâmica andavam a fazer para não comprometer a ideia geral que estava por trás destes regulamentos, que era permitir que os carros andassem juntos, colados uns aos outros, para melhorar a competição. E se calhar então é a altura dessa equipa que passou entretanto a trabalhar na FIA entrar em ação e perceber se isso está a ser respeitado ou se os departamentos de aerodinâmica já estão a contornar as regras, porque obviamente que há duas formas de eu ter um carro bom, é ter um carro eficiente aerodinamicamente para andar para a frente e ter um carro que estrague o ar de quem vem atrás de mim. Portanto,
e os pneus,
facilita a minha vida a andar para a frente e complica a vida de quem vem de trás. Estou dentro do espírito do regulamento se facilitar a minha vida a andar para a frente, estou fora do espírito do regulamento se complicar a vida de quem anda atrás. E isso tem que ser controlado, tem que ser percebido, e é nesse aspecto que é preciso ver se o regulamento está a ser, não é cumprido na letra, mas é cumprido no espírito. E aqui o espírito é muito importante porque foi o espírito que levou à mudança do regulamento para que pudéssemos ter corridas com os carros a andarem mais próximos e haver mais ultrapassagens. E nós este ano estamos a assistir a corridas mais espaçadas e com menos ultrapassagens que o ano passado.
Sabes que eu que até sou a favor do DRS, e tu também não tens nada contra, não é a favor na perspectiva de ser totalmente a favor, não tenho nada contra o DRS.
É uma ferramenta útil.
É uma ferramenta útil. Mas ficou-me um saborzinho de... Gostava de ter visto umas voltas, mais voltas sem DRS na reta grande, porque de facto nós vimos que os carros sem DRS até à zona DRS andavam ali todos mais ou menos juntos e teria sido giro ver até ao final. Fiquei com essa vontade de querer ver a reta mais tempo sem DRS. Deixa-me voltar um bocadinho à classificação da corrida e falar um bocadinho do Charles Leclerc e da Ferrari. Achas que este terceiro lugar é mais Ferrari ou mais Charles Leclerc?
Eu não consigo separar um do outro porque...
Um vai sentado no outro.
Porque a verdade é que podes dizer que o Ferrari conseguiu o terceiro lugar, mas o Ferrari guiado pelo Sainz não conseguiu o terceiro lugar. Portanto, é Ferrari e é Charles Leclerc. Também não sabemos o que é que o Charles Leclerc faria com outro carro. Portanto, é muito difícil, eu não consigo separar as duas coisas.
Faço a questão de outra forma, que é o facto do Carlos Sainz ter passado o fim de semana todo a dizer eu não me senti, e voltou a dizer no final da corrida, eu não me sentia confortável no carro. Tem a ver com não se sentir confortável neste traçado, neste carro, o conjunto das duas coisas, e não estar a conseguir tirar partido. E isso parece-me tem acontecido ao longo das primeiras provas deste ano, do SF23, da mesma forma, apesar de até ter mais pontos que o Charles Leclerc no campeonato, do que o Charles Leclerc. O Charles Leclerc, penso que não será nada de extraordinário dizer que fez aqui o seu melhor grande prémio do ano. Não tem a ver com o resultado, tem a ver com aquilo que mostrou. Mas pareceu-te que este Charles Leclerc, neste Ferrari, que evoluiu sem grandes alterações, mas é notório, ou pelo menos o piloto e o carro evoluíram em conjunto nesta
claro,
pausa.
É claro que o Leclerc se sente mais confiante a guiar o carro. É um pouco paradoxal isto que eu vou dizer, mas até a batida do Leclerc no Q3 da qualificação para a corrida de sprint é um sinal da maior confiança com que ele está no carro. Ele arrisca tudo, já tem o melhor tempo, mas mesmo assim ainda arrisca mais, vai mesmo aos limites. O Sainz não tem essa confiança, e quando não se tem essa confiança num circuito normal, muito menos tem essa confiança num circuito em que se anda a mais de 300 encostado a muros. E então, se não há confiança no carro, é melhor quase nem nos sentarmos ao volante. Ele senta-se porque, obviamente, é a profissão dele, é o trabalho dele, mas é impossível conseguir um bom resultado. O Leclerc dá a ideia que já consegue ter alguma confiança naquele carro e consegue, de facto, arriscar-se. E além disso, eu dá-me ideia que neste momento, em termos de qualificação, o Leclerc é um dos melhores pilotos do pelotão.
Está num patamar lá de cima, sim, muito lá em cima, não é?
Está num patamar ao nível do Verstappen, ou talvez até melhor, em termos de uma volta só.
Verdade que o Verstappen nunca nos surpreendeu, fez algumas excelentes qualificações, mas não é um piloto que cada vez que sente no carro uma qualificação nós temos a certeza que a coisa vai correr muito bem.
Vamos só fazer um teste. Qual é a volta, a grande, a espetacular volta de qualificação?
É uma em que ele bateu.
De Verstappen,
em que ele bate na última curva.
É. Enquanto se perguntar qual é a do Hamilton, é a de Singapura, normalmente.
Sim,
é aquela que a gente se lembra.
Se lembra logo.
E Leclerc tem esta qualidade numa volta só, embora depois seja um piloto que muitas vezes em corrida comete erros. Pequenas falhas de concentração.
Não foi o caso hoje, eu acho que hoje fez uma corrida.
Hoje fez
limpa,
uma corrida, até porque andou muito tempo sozinho. Sim. Andou fez basicamente sozinho o tempo todo. Não se meteu em aventuras tentando defender aquele lugar contra os Red Bull, porque percebeu que era meter-se em aventuras pesadamente.
O que tinha conseguido ontem no sprint em 17 voltas, porque o carro do Max também não estava a 100%,
não tinha
mesma ferramenta para se defender.
Não, fez uma corrida inteligente.
Olhando para a Aston Martin e para a Mercedes, tivemos, digamos que, duas coisas diferentes, uma na qualificação ou nas qualificações e outras nas duas corridas. Verdade que acabam de ficar baralhados, Alonso, Hamilton e depois Stroll e Russell,
mas sempre com um Aston Martin à frente do Mercedes.
Sim, sempre um Aston Martin à frente do Mercedes, e era exatamente por aí que eu ia pegar. Ficámos com a ideia na qualificação que se calhar nesta pista a Aston Martin não seria a terceira equipa ou a segunda equipa como já foi. Mas foi a terceira equipa, porque a Mercedes, na corrida, no grande prémio, até mais do que na prova de sprint, porque na prova de sprint, com os pneus médios, eu fiquei surpreendido sempre com o andamento do George Russell, e sobretudo a forma, a verdade é que ele andou muito tempo sozinho e, portanto, teve essa possibilidade de andar no ar limpo sem desgastar os pneus. Mas pensei que a corrida, com o Hamilton, o Russell partia mais atrás, pudesse ser do mesmo nível, sobretudo na fase inicial com os pneus médios, mas o Hamilton não conseguiu fazer isso, os Mercedes não conseguiram fazer isso.
Os Mercedes, há uma imagem muito esclarecedora, que é uma ultrapassagem do Hamilton, que é o Stroll, em que o Hamilton com DRS se põe ao lado do, acho que é o Stroll, não é?
Sim.
E quando se põe ao lado dele, aquilo de repente parece que deixa de andar, e é ele que tem DRS aberto e o Stroll está quase a fechado e o carro parece que deixa de andar. E isso mostra de facto o déficit dos Mercedes em termos de velocidade de ponta, e teoricamente só tem a ver com a aerodinâmica, porque a mecânica do carro que estava lá é a mesma.
É a mesma, exatamente.
Portanto,
a mesma.
Só pode ter a ver com a aerodinâmica, e os Aston Martin nem são conhecidos por serem por estarem no topo da velocidade máxima.
Não. Isto tem uma tração espetacular. Isso foi aquilo que nós vimos.
Mas ali estávamos a comparar diretamente velocidades máximas. E o Mercedes estava com o DRS aberto, o Aston Martin com o DRS com a asa fechada.
Continua este W14 igual ao W13, em que nós não sabemos a cada grande prémio o que é que vai valer.
É um bocadinho.
E acho que não sabemos nós, mas a equipa também não sabe, e esse é o maior problema.
E os pilotos reconhecem e mostram que não têm confiança no carro, não têm aquela confiança para explorar o carro. Provavelmente no Mónaco vamos assistir a mais um desastre da Mercedes.
Pequenos fatores como a mudança de temperatura, a mudança do vento, e às vezes não são mudanças radicais, muito mais calor ou muito menos quente ou mais vento. Qualquer pequena mudança significa imediatamente no W14, tal como aconteceu no W13, uma falta de capacidade ou uma crescente capacidade competitiva que muitas vezes não tem explicação, não é normal.
E às vezes até de um dia para o outro acontecem. Sim. Ontem vimos um Russell muito mais competitivo que um Hamilton, hoje vimos um Hamilton muito mais competitivo que um Russell, e sem uma explicação aparente, óbvia, não se percebe bem porquê. Não sei, o carro é estranho, e os pilotos de facto não se sentem totalmente à vontade para o guiar. Já o Aston Martin é de facto um carro bastante, não quer dizer que seja bastante fácil de guiar, mas parece um carro muito mais competitivo.
Pois não, pareceu hoje que a determinada altura sofreu de desgaste de pneus. Não temos essa informação, mas eu fiquei com essa ideia.
Não sei, talvez o Alonso forçou bastante. O Alonso chegou a fazer voltas mais rápidas.
Sim.
Forçou bastante. Eu achei particularmente interessante o início de corrida da Aston Martin, e o trabalho de equipa que eles fizeram, embora o Alonso não tivesse percebido logo, mas o Lance Stroll avisou que aquilo era trabalho de equipa, não era ataque, e achei interessante o trabalho de equipa.
Demonstra que é uma equipa que está com vontade de evoluir, que está numa situação que não é habitual, não é?
Sim.
Não lhe... Apesar de com os Mercedes cor-de-rosa também andou nesta situação. Mas...
Sim, mas põe o interesse comum acima da guerra entre colegas de equipa, que é sempre uma guerra...
Porque sabe assim, nesta altura, que é a melhor maneira de evoluir e tentar tirar partido das fraquezas, sobretudo da Mercedes, mas também da Ferrari, da Red Bull, não tanto. Aí o objetivo é chegar onde está a Red Bull. Não temos muito mais tempo hoje neste podcast do F1 na Sport TV, mas temos de esclarecer aquilo que se passou no final da corrida com a paragem do Esteban Ocon na última volta e com a presença de fotógrafos e não só na zona da entrada do pit lane. Há pouco nós falámos que os organizadores tinham sido chamados ao Colégio de Comissários, não foram os organizadores, foram os responsáveis da FIA pelo parque fechado. E o que se chegou à conclusão é que o parque fechado para os três primeiros estava na entrada das boxes. E o normal é que os fotógrafos se situem nessa zona, onde estão as plaquinhas para o primeiro, segundo e terceiro, e onde param os três primeiros, para poderem fazer as fotografias, não só dos pilotos, como também da festa dos pilotos com as equipas. Inclusive é normal que os mecânicos se comecem a deslocar, não só para se ocuparem dos carros que param naquela zona, como para festejar depois com os seus pilotos. E aquilo que aconteceu foi que, se calhar, a localização nesta situação não era a melhor, e a culpa, e aqui a culpa é completamente tomada, é do Ocon ter parado tardiamente. Já foi vista e revista a situação, a FIA já publicou um comunicado onde diz que já a partir do próximo Grande Prémio vai ter isso em conta. Ou seja, não se pode ter pessoas a circular numa zona do pit lane, seja à entrada, seja até na saída, porque ou está num lado ou está no outro, quando há hipótese, até à última volta, de haver um carro que venha fazer uma paragem nas boxes para a troca obrigatória de pneus, ou outra coisa qualquer. Nada impediu ao Ocon de vir para as boxes com um problema, porque tinha necessidade de o fazer, e as condições de pista têm de estar sempre idênticas, tanto dentro da pista como no pit lane, na zona rápida e na zona mais lenta, ao longo de todo o tempo de corrida, desde a bandeira de início, ou do apagar do semáforo, até à bandeira de xadrez. E de facto isso não aconteceu. A FIA já pediu desculpa, já assumiu que é uma situação em que a culpa é própria e que vai mudar tudo, ou vai fazer tudo, para que isso não se volte a suceder no futuro. É de facto daquelas situações, casa roubada, trancas à porta, porque temos de estar sempre à espera que haja uma paragem até à última volta, não é?
E nem tem que ser a paragem obrigatória.
Obrigatória não, uma outra qualquer.
Pode haver
claro.
Um carro que perde uma roda, um furo e...
Felizmente que a linha dos 80 estava um bocadinho atrás, e portanto o Ocon, quando vê as pessoas no meio da fast lane, do pit lane, já vai lento, não é? Porque está a travar e tem tempo para perceber que vai ter que ter uma atitude defensiva, não é?
E também já não está a lutar por nada.
Já não está a lutar por nada.
Também, se tiver que parar, para, pronto. Mas é uma situação complexa. Tem que se perceber onde é que as pessoas se situam. E também é a última volta, as pessoas já estão descontraídas, já não está tudo tão concentrado.
E é preciso ter os mecânicos lá, tem de estar pelo menos dois ou três mecânicos para se ocupar do carro, para ver se ele já está desligado.
Já está tudo em festa.
E os fotógrafos têm de fazer o seu trabalho, obviamente, e nem sequer se lembram que ainda há um carro que vem para as boxes. Neste caso até havia dois, havia o Hülkenberg e o Ocon, que só pararam tardiamente, mas pronto, fica o aviso feito dentro da própria estrutura da FIA para, não é a primeira vez que sucede uma paragem na última volta, já tinha acontecido com o Ocon em Melbourne, mas é interessante porque a zona está numa zona completamente diferente. Se calhar aquilo que acontece em Baku não é o único circuito, à entrada da box, a zona de paragem do parque fechado para
muitas
os três primeiros,
é no fim das boxes,
normalmente é no fim das boxes, e portanto se calhar ajuda aqui em Baku, ou ajudou aqui em Baku, que tenha havido esta situação um bocadinho mais complicada. Resta-me agradecer ao Sérgio, agradecer-vos a vocês por este bocadinho onde fizemos o balanço do Grande Prémio do Azerbaijão, a quarta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023, com a promessa de voltarmos na segunda-feira a partir das 3 da tarde com mais uma edição do podcast Grande Partida. Aí vamos analisar outra vez este Grande Prémio. Se calhar vamos falar um bocadinho daquilo que foi o fim de semana. Não falámos hoje, a corrida de sprint, o Grande Prémio, como é que aconteceu tudo isto e as conclusões que se podem tirar desta primeira prova diferente em termos de organização do calendário do evento, por assim dizer, e de certeza absoluta que iremos falar também de tudo aquilo que aconteceu ao longo do fim de semana em outras disciplinas, um fim de semana muito recheado de acontecimentos, mas com o Grande Prémio em Baku a dominar e com Sérgio Pérez a dominar, a ser o ministro das cidades e a ficar apenas a 6 pontos de Max Verstappen. O que quer dizer que se vencer em Miami, independentemente do resultado de Verstappen, mesmo que Verstappen seja segundo e faça a volta mais rápida, será Sérgio Pérez a liderar o Campeonato do Mundo. E será dentro de uma semana, no próximo domingo, a partir das 8:30 da noite, hora de Grande Prémio, 8:30 da noite, hora de Portugal Continental, para esse Grande Prémio de Miami, a quinta prova do Mundial de 2023. Até lá.